Palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1, ou do versículo 1. Efésios, capítulo 2. Obrigado. A partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos. Queria chamar os batizados aqui, por favor. Nós vamos orar por esse momento a palavra, mas também vamos orar por eles. Expressando a nossa gratidão pela vida deles, pela graça que alcança, salva. E orar também para que a vida deles se torne cada dia mais um testemunho vivo da graça, do amor, do poder de Deus. Oremos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por essas vidas que estão aqui, Deus. Nós te glorificamos, Pai, porque o Seu Espírito continua trazendo vida, Senhor, a nós, Pai. E nesse momento, Senhor, nós intercedemos pela vida desses Seus filhos e dessa Sua filha, Senhor. Pedindo pelo nome santo de Jesus, Pai, que o Espírito do Senhor o sustente em toda a caminhada, Pai. Eles ainda são jovens, Pai. Ainda enfrentarão tantas circunstâncias na vida e na jornada, Pai. E nós sabemos que só o Seu Espírito, Deus poderoso, é capaz de dar, Senhor, a nós virtudes, capacidade, forças, para que a gente consiga enfrentar a jornada dessa vida em Tua vontade até que Tu venha nos buscar, Senhor. E nesse momento, pelo nome do Senhor Jesus, grande Deus e Pai, nós colocamos a vida deles nas Suas mãos, Senhor. Pedindo que o Senhor os sustente em todos os momentos e circunstâncias, Senhor. Que eles se desenvolvam para a glória de Jesus, como imitação de Cristo, Senhor. Todos os dias das suas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela vida deles e colocamos-os nas suas mãos, Pai. Pelo santo nome de Jesus, pela graça de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Graças a Deus por tudo, né? Essa semana eu li uma história e me chamou bastante a reflexão. Eu li sobre uma família americana, norte-americana, que perdeu um parente, um tio, já velhinho. Morava numa casa sozinho. E depois de muitos anos morando sozinho, ele faleceu. Adoeceu e faleceu. Depois que passou o tempo do pranto, das lágrimas, das lutas, a família foi até a casa desse tio, herança, para ver a condição da casa, para preparar a casa para o comércio, para venda, para ver o que eles fariam diante da situação. E eles começaram a vasculhar os quartos, as gavetas, tudo que tinha ali. E sabe que nas casas americanas tem aquele sótão grande, né, onde eles guardam muitas coisas, né? E alguém subiu nesse sótão e começou a olhar, e só tinha bagunça, tranqueira, caixa de papelão, livro velho, jornal. E eles começaram a jogar as coisas para baixo para poder se livrar daquilo que estava ocupando a casa, para preparar a casa para essa venda, né? E entre essas coisas que estavam ali, eles encontraram um quadro, velho, sujo, com as bordas meio rasgadinhas, sem moldura. E é uma história real essa. Com aparência assim, feia, sem valor. E eles pegaram o quadro e jogaram lá entre as coisas que precisariam ser descartadas. Fizeram uma pilha lá e o quadro estava lá. Mas um dos filhos ficou assim meio encanado com aquele quadro. Pô, cara, e se isso aí vale alguma coisa, né? Falei, gente do céu, um quadro velho, rasgado, desbotado. Mas ele ficou com isso na cabeça. Se fosse a minha esposa, teria jogado fora, é óbvio, né, Simone? A minha esposa, se eu dormir 15 minutos no sofá, ela põe na calçada para o lixeiro levante. Não pode ter nada ocioso lá em casa. Certeza, eu tenho medo de dormir lá em casa. E assim, começaram a organizar e alguém disse, não, joga isso fora. Põe lá na caçamba. Não. E um dos filhos resolveu pegar esse quadro, e é uma história verdadeira, como eu disse. E levou para um avalista. Persistiu e levou para um avalista. O homem limpou o quadro assim de forma superficial, esse avalista. Aí depois de limpar, eles dizem que ele ficou um tempo parado olhando para o quadro. Aí mexeu, voltou, olhou, comparou, olhou, e ficou sem falar. Deu uma certa agonia, né? Aí depois ele falou assim, vocês não têm noção. Esse é um quadro raro. O autor do quadro, eu não sei falar aqui na língua, né, mas ele é Pierre Renoir, que é um dos maiores impressionistas da história nesse tipo de arte. O quadro valia $1 milhão. Foi vendido por $1 milhão. Ou seja, nem sempre a nossa condição representa o valor que nós temos, né? E eu fiquei pensando sobre nós, porque nós somos assim, né? Por vezes nós definimos aquilo que nós somos, o nosso valor, a nossa identidade, pelo momento em que nós estamos vivendo. É algo muito comum é a gente definir a nossa identidade, o nosso valor, pela profissão. Quem é você? Fala, você é pastor. Ah, você é dono de casa, você é pintor, você faz Uber, você é engenheiro, banco, sei lá, você é aquilo que parece que você estudou para ser ou que você está fazendo. E o problema é que se o momento não está legal, é porque a gente parece não ter muito valor. Mas é interessante porque o Evangelho, ele faz conosco o que o avalista fez com o quadro. Ele nos faz ter valor a partir do olhar de Deus e da graça de Deus. É interessante que quando o apóstolo Paulo começa esse texto, para a gente pensar sobre isso, ele começa dizendo assim, porque nós somos criação de Deus. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar sobre criação de Deus, eu pesquisei lá no grego, no original, e eu achei muito interessante, criação de Deus é poema de Deus, poesia de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, você foi criado por Deus com as mãos de um artesão, moldado por Deus, planejado por Deus. Deus está agindo em nós, reconstruindo a nossa vida a partir do Cristo e fazendo de nós uma obra de arte de um artesão, recriados com uma missão e com um propósito. Paulo está dizendo, Deus está com as suas mãos sobre você e ele está reformulando você, como um artista atua sobre uma obra, para fazer com que a sua vida, moldada pela graça de Deus, ganhe sentido, valor, ao ponto dele ser conhecido a partir de você, da sua vida transformada pelo poder desse Evangelho. E eu queria olhar para esse texto hoje, refletindo, hoje eu fiz uma reflexão rápida, mas eu queria olhar para esse texto pontuando três coisas. Primeiro, quem nós éramos, ou a condição em que nós estávamos, quando nós fomos encontrados por Deus no porão da vida, nos abismos da nossa existência. Onde Deus nos encontrou? Qual é a situação bíblica, na narrativa bíblica, de um ser humano desconectado de Deus? Segundo, o que Deus fez por nós quando nos encontrou na situação em que nós estávamos? Como Deus interviu, como Deus coloca as suas mãos nas nossas vidas e reformula o nosso sentido, o nosso valor a partir das suas mãos e da sua graça que nos molda e reforma? E terceiro, eu queria refletir com você pensando por que, que Deus fez o que, Deus, que Ele fez por nós? Por que, que Deus nos acolhe? Por que, que Deus foi lá e colocou a mão no buraco e trouxe a gente de volta? Por que, que Deus tirou a gente do sótão? Qual é o propósito gracioso de Deus quando Ele começa a agir em nossas vidas e em nossas histórias? Primeira questão que eu coloquei aqui é a nossa condição, sem Jesus. E é isso que Paulo começa a tratar aqui. A primeira causa que Paulo vai fazer é falar assim, deixa eu falar um pouco sobre você quando você não está nele. E a gente precisa levar em conta que quando Paulo faz esse exercício, não é para desfazer, não é para nos humilhar, não é para tirar o nosso valor, não é essa a intenção. O que o apóstolo Paulo faz aqui é conscientizar-nos do quanto Deus foi bom com a gente. Porque se a gente não entende a nossa condição sem Ele, a gente não entende o quanto Ele tem sido bom com a gente. Então Paulo para e fala assim, vamos falar um pouquinho da gente, quando a gente não está com Ele, sem as mãos dEle sobre as nossas vidas. E Paulo então começa a descrever essa nossa condição. A primeira coisa que Paulo fala é assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E Paulo foi pesado aqui, porque a palavra que ele usa aqui para mortos é necros, é morto. Paulo está dizendo assim, sem Jesus nós não estamos fracos. Sem Jesus nós não estamos só doentes, adoecidos. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é morto. Sem a atuação de Cristo na sua vida, nós estamos impossibilitados de agir, de mudar, de produzir. Nós estamos enfraquecidos, sem capacidade alguma de viver qualquer processo de transformação real na nossa existência. Importante falar sobre isso, porque a gente fala tanto desse tempo em que as pessoas falam de potencial humano, capacidade humana, você pode tudo, você pode sonhar e pode realizar. Não, não, a Bíblia fala assim que sem Cristo nós estamos mortos. Nós não somos capazes. Sem mim nada vocês podem fazer, disse o próprio Cristo. E quando ele fala aqui, estar morto, ele fala, morto é fora daquele que gera a vida. É mais ou menos assim. A vida fora de Jesus é mais ou menos um carro a 120 por hora numa rodovia. Acaba o combustível. Você está numa reta. Você vai rodar mais um pouco. Mas você sabe que uma hora esse negócio vai parar. A vida desconectada de Jesus é assim. A gente tem um impulso ainda e passa rápido, como um vento. Sem Ele, a gente tem esse último embalo da existência. Que a gente pode usar esse tempo que nós temos ainda para nos reconectarmos com a fonte da vida ou simplesmente gastarmos para satisfazer os nossos desejos e as nossas próprias satisfações. É, estar morto é incapacidade, incapacidade de produzir, de reproduzir. Eu lembro de uma vez, eu já contei isso aqui, que um professor meu de teologia, muito relevante no Brasil, ele conta que uma vez uma instituição neopentecostal decidiu formar os pastores teologicamente. Então chamou alguns professores relevantes do Brasil na área de teologia para poder chamar essas pessoas e começar a produzir, então, pastores com formação teológica. E ele conta que ele estava numa aula intensa, assim, uma sala de aula com 60 pastores. Aí quando ele começou a dar aula, um dos líderes falou assim, peraí, você vai dar aula de óculos? Ele falou assim, porque eu não enxergo sem óculos. Aí o pastor falou assim, mas você não tem fé? Aí ele falou, eu tenho, mas eu continuo cego. Ele falou assim, mas se você tivesse fé, Deus curaria você. Então eu entendo que você não é capacitado para dar aula para a gente. Aí ele falou que estava precisando do dinheiro, precisava dar aula. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês têm fé? Ele falou assim, temos. Aí ele falou, então está resolvido. Falou, a casa já tinha caído para mim mesmo, percebi que o pessoal ia mandar embora, né? Falou que ele pegou, tirou o óculos, ajoelhou no meio dos pastores e falou, então orem vocês por mim. Porque vocês têm fé, eu não tenho. Aí eles pararam assim, né, gerou um conflito, aí um falou assim, mas se não tem fé em você, não resolve nada. A fé está em mim, mas precisa estar em você também. Aí ele parou e falou assim, mas quando Jesus chamou Lázaro da sepultura, Lázaro estava morto. E ele ouviu a voz do mestre lá onde os mortos estão e voltou à vida. Então, se vocês têm fé de Jesus, como vocês estão dizendo, mesmo estando eu morto sem fé, vocês vão dar uma ordem e vai acontecer um milagre. Aí gerou um conflito e no fim ele perdeu a aula de tudo quanto é jeito, não teve jeito. Mas quando Paulo fala que nós estávamos mortos, ele nos coloca na situação de Lázaro. Lá onde nós estávamos sem ele, nós não éramos capazes de produzir nada de bom. Só a graça de Deus intervindo na nossa vida pode nos dar uma nova vida, um novo sentido, novos caminhos, novas realidades. Morto aqui é uma falência moral e espiritual. E a primeira condição que Paulo aponta é justamente essa. Meu irmão, sem Cristo nós estamos mortos. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da vida de Jesus em nós. Só o Senhor em nós pode gerar em nós caminhos de transformação. E Paulo afunda mais esse negócio, falando sobre a nossa situação, sobre Jesus. E ele fala assim, vocês seguiam por natureza, costumavam viver por natureza, seguindo a ordem desse mundo. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que há um sistema que rege a sociedade distante do Senhor. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não esteja consciente disso, há uma força agindo sobre o universo. Ele não está dizendo que ele é o rei do universo, porque existe um único rei. Mas nesse mundo baixo, caído, ele está dizendo que existe uma força espiritual que desenvolve a mentalidade, a prioridade, os caminhos da humanidade. É como se todo mundo estivesse num barco e a onda leva a gente para lá, a gente vai. A onda traz de volta, a gente traz. Há um sistema, uma mentalidade que envolve a nossa cultura, os nossos valores, os nossos padrões de sucesso, a nossa visão de felicidade, a prioridade desconectada do Criador. Existe uma força exercida sobre o universo distante de Deus, estabelecendo caminhos e prioridades para a nossa existência. E ele diz mais, escravos do príncipe da potestade do ar. É o diabo. Ele está dizendo, essa mentalidade que está por trás de tudo, é o diabo. Quem rege as metas do mundo distante de Deus é Satanás. O príncipe aqui é o principal. É alguém que está com essa mente por trás de um sistema caído. A potestade, talvez a força capaz de exercer a mentalidade, influência sobre o mundo, sobre as pessoas. E ele é o príncipe da potestade do ar. No contexto antigo, o príncipe do ar é aquele que está atuando no mundo espiritual. Ou seja, aquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que exerce influência sobre a vida, sobre a mentalidade, sobre a sociedade, esse é o príncipe do ar, esse é o próprio Satanás. E qual era a nossa situação quando nós estávamos escravos desse sistema? Paulo termina esse trecho dizendo assim, como os outros, nós éramos por natureza, como os outros, nós éramos por natureza, filhos da ira de Deus. Quando Paulo fala de um Deus irado, ele não está falando de um Deus caprichoso. Ele não está falando de um Deus que não sabe quando ser contrariado, porque ele fica nervosinho, chateado, sai batendo todo mundo, não é isso. Paulo está falando de um Deus santo, justo, amoroso, que quando se depara com toda a injustiça, com toda a maldade, não consegue ficar de braços cruzados ou insensível ao caos do mundo. A ira de Deus é a manifestação natural de um Deus que é justo. Quando vê as injustiças e a maldade do sistema no qual nós estamos inseridos. E por natureza, quando nós estamos vivendo o segundo ciclo desse mundo, nós somos filhos da ira de Deus, porque nós estamos vivendo, contrariando aquilo que o próprio Criador deu como propósito para a nossa existência. Então a primeira parte aqui é Paulo mostrar para a gente a condição que nós estávamos sem Jesus. Fora da graça de Deus e das intervenções de Deus em nossas vidas. Mas aí começa a ficar bom. Depois de apresentar a nossa condição, ele começa a falar sobre o que Deus fez por nós quando nós estávamos lá onde nós estávamos. E a primeira expressão que Paulo coloca aqui é, todavia, Deus. Duas palavras que mudaram a nossa história. Porque Paulo está dizendo assim, vocês estavam lá, nós estávamos lá. Todavia, Deus não ficou de braços cruzados. Todavia, Deus não deixou a gente no abismo, no buraco. Todavia, Deus nos viu lá onde nós estávamos. Jogados em cima do porão, nos abismos da vida. Deus interviu, Deus interferiu, Paulo está dizendo. Ele não nos abandonou na condição. E ele começa então a apontar as virtudes desse Deus que nos escolhe, que nos acolhe mesmo na condição que nós estávamos. Todavia Deus, que é rico em misericórdia. Você sabe que misericórdia é aquele que se compadece do miserável. Nada mais bonito para falar sobre misericordioso do que isso. Quem precisa de misericórdia é aquele que não tem nada para oferecer de troca, em troca. Quando Deus manifesta misericórdia sobre nós, Ele decide nos acolher, mesmo sabendo que nós, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de dar algo que recompensasse aquilo que Ele fez por nós. E esse Deus que é rico em misericórdia, nos amou com grande amor. Com grande amor. Um amor que não encontra razões em nós mesmos. Deus nos amou porque Ele é amor. Deus nos acolheu porque Ele é acolhedor. Deus nos perdoou porque Ele é um Deus perdoador. Esse amor grandioso é uma virtude da própria natureza de um Deus que é amor, gracioso e bondoso. E Ele nos deu vida em Cristo. Interessante, porque estar em Cristo não é apenas estar melhor. Estar em Cristo é estar vivo. É receber de Deus de novo a vida espiritual. O relacionamento com Deus, a vida do Espírito. As intervenções de Deus na história. Estar em Cristo é estar vivo. E pela graça, Paulo diz, pela graça vocês são salvos. O que Paulo está dizendo é assim, tudo isso que Deus fez por você, não encontra razões em você, é graça, é de graça, é bondade, é misericórdia de Deus. E talvez a pergunta que surja, pelo menos no meu coração, é, tá bom, eu entendi o que Ele fez. Como que eu faço então para passar para esse lado? Como eu faço para viver na presença dEle? Como eu faço para ser adotado como filha e filha dEle? Como eu faço para sair dessa multidão que caminha, governada pela potestade do ar, e começar a caminhar, então, com esse Deus amoroso, que providencia, pela graça, tudo que é necessário para que nós sejamos salvos. E o apóstolo Paulo continua, e ele diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Graça, tudo que Deus fez de graça. Fé, as mãos que recebem a obra graciosa de Deus para nos salvar. A fé aqui, Paulo não coloca como uma força, como um mérito, como mágica, mas como uma atitude de rendição de um ser humano, que reconhece a sua situação fora de Deus, e que se estende, que estende as suas mãos e acolhe, recebe a bondade, a misericórdia, as intervenções, o sacrifício que nos lava do pecado, são as mãos que se estendem para receber toda a graça salvadora e transformadora de Deus sobre a vida. E Paulo faz questão de dizer, olha isso, meu irmão, não vem de vocês, é dom de Deus, é graça de Deus, não é por obras, ou seja, não é por aquilo que nós fazemos. Você não vai para o céu porque você vai para a igreja, você não vai para o céu porque você dá esmola, você não vai para o céu porque você é dizimista, você não vai para o céu porque você é uma boa pessoa, até porque se as nossas boas obras fossem capazes de nos salvar, Jesus não precisaria ter morrido por nós numa cruz. Não é nada por nada disso. Eu acho que eu já coloquei algumas vezes essa fala do Timothy Keller aqui. Ele diz assim, o religioso se arrepende dos seus pecados, o cristão se arrepende também da própria tentativa de se salvar por suas obras. O evangelho, ele deixa claro, meus irmãos, que nós jamais nos tornaremos filhos e filhas de Deus por aquilo que nós fazemos, mas sim sempre por aquilo que ele fez por nós. E quando nós tiramos a fé de nós mesmos e colocamos a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo aquilo que ele providenciou pela graça é derramado sobre nossas vidas e nós somos perdoados e adotados como filhos e filhas de Deus na jornada para caminharmos com ele dentro da vontade dele. Primeira coisa que Paulo faz, ele começa falando da nossa condição sem ele. A segunda é falar sobre o que ele fez por nós e apesar da condição na qual nós estávamos. Em terceiro e último, Paulo fala, ou talvez levanta essa questão, por que Deus fez o que fez por mim? Por que Deus fez o que fez por mim? Percebe que essa pergunta deveria existir no coração de cada um de nós, que entendemos que somos filhos de Deus, que entendemos que somos família de Deus. Todos nós, reconhecendo a nossa situação sem Ele, deveríamos olhar para nós mesmos e perguntar, por que Deus fez o que fez por mim? Por que Deus foi me buscar onde eu estava? Por que não me deixou lá no buraco, lá no sótão? Por quê? Por que Deus amou e persiste em amar uma pessoa como eu? Pecador, fraco, inconstante. Já perguntou sobre isso? Por que Deus quer continuar agindo na minha vida? Eu sou uma pessoa difícil de mudar, irmão. Às vezes eu olho para mim mesmo e eu sempre digo, se eu fosse Deus, eu já tinha tacado fogo em mim mesmo. Eu sou difícil. Então você é melhor que eu, graças a Deus por isso, mas eu sou difícil. E às vezes eu paro diante disso e falo assim, Senhor, por quê? Por que o Senhor me ama? Por que o Senhor não me deixou onde eu estava? Por que o Senhor não desiste de mim? Isso é um milagre na minha situação onde que eu estou. E o apóstolo Paulo, ele acaba dando para nós uma razão por que dessa graça maravilhosa de Deus sobre nós. Porque ele continua, ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Paulo está dizendo assim, a primeira parte desse texto é assim, Paulo está dizendo, você não é salvo por aquilo que você faz, você não é salvo pelas suas misericórdias ou por suas obras, você não é salvo por aquilo que você é, você não é salvo por aquilo que você traz a Deus, você não é salvo por nada aí em você. Não são as suas obras que te fazem filho de Deus. Mas agora ele inverte, ele está dizendo assim, mas aquilo que te alcançou, aquilo que Deus tem feito na sua vida é para boas obras. Ou seja, Deus te separa, te acolhe, te limpa, te salva, te restaura, para te colocar de novo na história, como manifestação do próprio Deus na história, da sua misericórdia, da sua bondade, para que as virtudes dele se manifestem agora a partir de você. E é por isso que Paulo começa esse texto dizendo assim, você é uma criatura, você é a criação de Deus. É tão importante a gente pensar sobre isso. Paulo está dizendo, você é um poema de Deus, você é uma obra das mãos de Deus, você está sendo restaurado por Deus com um propósito. E a gente fala, Senhor, por quê? Eu fiz o que eu fiz por você, para que você, transformado pelo poder desse evangelho, acolhido por esse amor, consciente do lugar de onde Deus te tirou, Se torne agora, a partir das transformações que Deus tem feito na tua vida, uma manifestação do próprio Deus. Sabe, irmãos, é por isso que eu tenho um problema sério com a mentalidade religiosa. Porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe nitidamente a obra em mim, a obra na minha vida. A religião, ela sempre vai me dar uma pauta fora de mim, que gera em mim uma falsa sensação de que o propósito de Deus está se cumprindo através de mim por algo que eu faço. Então, assim, se eu fizer alguns rituais, sacrifícios, se eu criar umas regras, obedecer, se eu fizer campanha, se eu abraçar uma militância, se eu lutar por uma causa, nitidamente, então, eu estarei lutando por aquilo que Deus me colocou para lutar. Não, não, não. Não adianta a gente lutar por pautas se essa transformação não começar nas nossas vidas. No reino de Deus, o mais importante não são as pautas, mas no reino de Deus é mais importante aquilo que nós somos. Paulo está dizendo, você é uma criatura que está sendo restaurada por Deus. Quem? Você. Para que através de você, da sua vida transformada, aquele que te amou, te acolheu, se torne conhecido, aonde você tem sido colocado por Ele. Você é a missão, Paulo está dizendo. A sua vida transformada pelo poder do Evangelho se tornou missão. Talvez a gente fale aqui para mulheres que estão dizendo, eu quero restauração no meu casamento. Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Você fala de filhos diferentes, Deus vai mudar você. Você fala sobre a reorganização dos seus sentimentos, e a gente vai buscar tratamento, a gente tem que buscar de fato, a gente tem que lutar, mas assim, nós precisamos ser transformados, deixar de ser egoístas, excêntricos. Nós precisamos ser transformados. Ah, eu quero um mundo melhor, eu vou lutar por um mundo melhor de acordo com os valores de Deus. Essa transformação do mundo começa na tua vida. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus para que o mundo ao nosso redor se torne diferente. Tudo do reino começa em você. Nós somos poema de Deus, obra de Deus. Paulo está dizendo assim, as mãos do teu Criador agora estão de novo sobre a tua vida. O mesmo Deus que estava lá no início manuseando barro, agora de novo está com as mãos dele na tua vida, agora para te reconstruir, para que você se torne obra-prima de Deus e a sua vida transformada pelo poder do Evangelho te faça a manifestação de Deus, aonde Deus te chamar para servir, aonde Deus te colocar. Queria concluir com três pautas para a nossa reflexão. Primeiro, você entende que a obra começa em você. Queria que você saísse pensando sobre isso. Você entende isso? Que a questão não são as obras pelas quais eu luto, mas a pessoa que eu tenho me tornado. Que tipo de gente eu tenho me tornado? Porque não importa se eu estou lutando por tantas causas e eu continuo sendo a mesma pessoa. Não importa. Ah, não, mas eu luto, eu brigo, eu... Mas tudo bem, mas você continua sendo a mesma pessoa. Com os mesmos pecados de sempre. Descontrolado. Os teus filhos, as pessoas que convivem com você, vê uma pessoa descontrolada que não vem nada de Cristo. Você entende que essa luta de transformação começa na tua vida. Que toda luta que não começa em mim é religião. A importância não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. É o que eu tenho me tornado a partir das mãos de Deus sobre a minha vida. A segunda questão é que área da sua vida precisa ser tratada por esse artesão que está agindo em você. Porque a gente pode fazer dessa manhã, esse momento, em que nós nos aproximamos desse Deus que nos transforma. Que não só nos acolhe, mas que nos transforma. Reconhecendo que existem questões da nossa vida, cantos da nossa alma, que precisam da atuação e das intervenções dele. O que você pode dizer hoje a esse Deus, dizendo, Senhor, me transforma. O Senhor é o artesão, eu entendi, que está com as mãos sobre a minha vida. Muda a minha personalidade, me ajuda a vencer os pecados ainda não vencidos. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa vida nas mãos desse que nos transforma. Terceiro e último, onde você precisa viver como a poesia de Deus? Eu coloco essa questão para a gente, irmãos. A gente tem que clamar a Deus por mudança. Mas lembre sempre disso, a mudança começa em nós. A mudança começa em nós. A mudança começa em você. Não adianta a gente interceder, lutar, e a gente tem que interceder, lutar, chorar, jejuar. Não estou falando que a gente não deva fazer. Mas essas intercessões, intervenções, sempre começam em mim. Transformação que não começa em minha religião. A transformação do Evangelho começa na minha vida, onde eu entendo o que eu sou, a manifestação do reino de Deus. Na minha casa, nos meus relacionamentos, onde Deus tem me colocado. Que Deus nos ajude a viver essa missão. Que Deus nos ajude a ser a missão. Pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, por favor.
graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, no amor de Deus, vive em poderosa salvação.
Paulo disse: você é a poesia de Deus, você é uma obra de Deus. A ideia é: as mãos de Deus estão sobre a sua vida, modelando você, transformando você, formatando você, restaurando você, com um propósito, que você se torne, a partir daquilo que Deus tem feito na sua vida, uma manifestação do próprio Deus. A missão não começa naquilo que nós estamos fazendo, mas a missão começa naquilo que nós estamos nos tornando. Importante isso. Quando Deus transforma o nosso coração, o mundo ao nosso redor começa a ser transformado. As nossas tensões, ambiente de trabalho, famílias, comunidade. Quando pessoas estão sendo transformadas, ambientes passam a ser transformados. E o que eu percebo é que hoje é dia de nós colocarmos a nossa vida mais uma vez nas mãos desse artesão. O único, capaz de colocar as mãos sobre nós e nos transformar. Hoje é dia de mais uma vez nós lançarmos nos seus braços, para que a nossa vida recriada por Cristo se torne a manifestação de Cristo, aonde Cristo nos colocar. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Senhor. Obrigado por tão tamanha graça que tem transformado e atuado nas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigado por mais vidas que se aproximam do trono, por mais vidas que reconhecem a Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, todos os dias das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui diante da Sua palavra, Senhor, que nos deixa muito claro que as Suas mãos estão sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor está agindo na nossa história, que o Senhor está agindo na nossa jornada, Senhor. E que tudo isso que o Senhor tem feito por nós, que tudo isso que o Senhor já fez em nós, tem um propósito para que nós nos tornemos a manifestação da Sua natureza, onde o Senhor tem nos colocado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser aquilo que o Senhor planejou, Senhor. Nos ajude a andar por esses caminhos que o Senhor tem colocado diante de nós, sendo, Senhor, a manifestação da Sua natureza, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos cantos mais íntimos da nossa vida, Senhor, para que a nossa transformação seja verdadeira e real, para que a nossa santificação seja uma realidade todos os dias, para que nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Pai, e que a partir da nossa natureza transformada, toda a realidade ao nosso redor também seja transformada, Pai. Pelo nome de Jesus, Te glorificamos pelas mãos que nos alcançaram lá onde nós estávamos, Pai, e que nos trouxe de novo para a vida e a vida, Senhor. Que essa nova vida seja moldada, Senhor, por Cristo, e para a Tua glória e para Teu louvor todos os dias, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão, os consolos do Santo Espírito estejam sobre todos hoje e sempre. Amém. Te abençoe. Amém.